A recuperação dos ativos do Estado angolano, supostamente domiciliados no exterior do país, está a dividir as opiniões de vários especialistas e a levantar outras questões mais profundas, sobretudo de fórum constitucional. Em causa está o facto de uma alta delegação da Procuradoria-Geral da República trabalhar esta semana em Genebra, Suíça, onde suspeita-se da existência de vários milhões de dólares depositados ilegalmente para, junto das autoridades daquele país, discutir questões ligadas à recuperação destes ativos do Estado angolano. A delegação da Procuradoria-Geral da República foi encabeçada pelo seu titular, Hélder Pietragroes, que em Genebra procura discutir, entre outros assuntos, a questão dos milhões de dólares depositados pelo empresário Carlos São Vicente, cujo processo já transitou em julgado nos tribunais angolanos. No passado mês de abril, o Presidente da República, João Lourenço, nas vestes de líder do MPLA, disse que o país está a tentar recuperar, mas sem sucesso, ativos de quase 2 mil milhões de dólares do empresário luso-angolano. A maioria dos especialistas contactados pela Voz da América é unânime em concluir que o governo angolano não terá sucesso nesta sua investida de recuperação de ativos domiciliados no exterior do país. O jurista Manuel Cangundo ajuda-nos a perceber alguns procedimentos no âmbito da Constituição da República e confirma a legitimidade do Estado angolano em reclamar a recuperação de ativos que foram levados de Angola para o exterior do país.
Aqui é de facto chamada a questão da constitucionalidade, porque na verdade, sendo uma questão que envolve dois Estados, aqui a constitucionalidade deveríamos se calhar enquadrá-lo no âmbito, digamos, da soberania nacional. E Angola, de facto, é soberana, tal qual é também a Suíça, não é verdade? Portanto, penso que aqui a constitucionalidade aqui, em princípio, devia ser enquadrada nessa perspectiva. Agora, em relação à questão dos direitos...
Mas olhando, digamos, no sujeito em causa, o empresário Carlos São Vicente.
Bom, aqui sim, é lá para casa onde eu queria chegar. Olhando para o sujeito em causa, podíamos enquadrar a questão da constitucionalidade no capítulo dos direitos fundamentais. Bom, mas aqui os direitos fundamentais têm que ser bem analisados, porque na verdade tratam-se de bens que estão envolvidos num processo e, como disseste bem, transitado em julgado. Logo, não vejo aqui, salvo melhor opinião, onde é que aqui haveria, digamos, alguma violação aos direitos fundamentais do engenheiro Carlos São Vicente.
Olhando para aquela reação de um grupo de peritos da ONU que levanta uma série de questionamentos em relação aos procedimentos que foram observados na condução deste processo que envolveu Carlos São Vicente.
Bom, a questão é que o posicionamento deste grupo de peritos ligados à ONU não tem, digamos, força vinculativa. Ou seja, precisava-se bem-estar às autoridades como tal, no sentido de se mudar a posição, a decisão que foi tomada em julgado. O processo não ocorreu. Emitiu-se uma opinião e daí não se avançou mais. Assim sendo, não há, digamos, força jurídica necessária para fazer, digamos, extinguir a decisão que existe, que é a condenação contra o engenheiro Carlos São Vicente. Portanto, penso que é legal, né? É legal que quando alguém está implicado em crimes de lavagem de dinheiro, crime de participação econômica, crime de peculato e tudo mais, como é o caso do engenheiro Carlos São Vicente, né? Após o processo, o tribunal tem, digamos, e porque o tribunal também é soberano, tem a competência de decidir se os bens em causa devem ser perdidos ou não a favor do Estado, porque julgam-se bens que pressupõem ou presumem ser do Estado, de que o implicado se terá locupletado. Bom, estando provado de que o indivíduo em causa, o cidadão em causa, terá se locupletado desse bem do Estado, né, terá se acaparado os bens do Estado em benefício próprio, estando provado, há uma condenação e, em primeiro lugar, o tribunal faz a recuperação desses bens, declarar os bens perdidos a favor do Estado. Aqui pensamos que não há grandes questões que possam ser levantadas, né, salvo opinião contrária, e quando, digamos, houverem, digamos, provas bastantes que façam com que a decisão do tribunal se coloque em causa.
Para o jurista Manuel Cangundo, os procedimentos utilizados pelas autoridades angolanas para recuperar os milhões transferidos no exterior do país estão viciados e não terão sucesso esperado. O especialista justifica a sua afirmação.
Não terá sucesso porque penso que essa é uma investida que a partida está inquinada. Parte logo do princípio inquinada por uma razão muito simples. Os dinheiros lá fora estão ao serviço das economias dos países europeus. E nenhum país seria, digamos, louco a ponto de libertar mais de US$1.000 milhões que está a serviço da sua economia, que beneficia seus cidadãos e mandar para si, assim, de ânimo leve.
Mas as autoridades angolanas estão convencidas disso. E por que é que insistem?
Não, estão convencidas, mas estão convencidas no erro. E penso que o tempo tem estado a provar que as autoridades angolanas estão convencidas no erro, porque esses processos todos, falando do engenheiro Carlos São Vicente, engenheiro Isabel dos Santos e outros tantos mais que têm dinheiro.
O próprio ex-vice-presidente da República, Manuel Vicente.
Da República. Esses dinheiros nunca vão chegar em Angola, por uma razão muito simples. Eu costumo defender que foi falta de destreza, falta de estratégia, falta de inteligência, falta de lucidez do próprio Estado angolano, que começou mal nesse processo de combate à corrupção, já que esses dinheiros, né, estão implicados nesse processo de combate à corrupção, não é verdade? Portanto, estes dinheiros deveriam ser melhor aproveitados, em meu entender, e sempre falei sobre isso publicamente. Se houvesse uma estratégia de negociação com os titulares desses dinheiros, no sentido de que fossem eles próprios a encontrar mecanismos de trazer o dinheiro cá para Angola, desde que houvesse uma negociação com o Estado angolano, mas essa negociação tinha de ser acompanhada e tinha de ser apoiada, digamos, por atos coerentes, atos sérios, não é? Que suscitasse alguma credibilidade. O grande problema é que nós começamos mal, nós começamos a ameaçar as pessoas, né? Começamos a prender pessoas e logo os países foram cativando esses dinheiros porque viram que as pessoas vão ser processadas em Angola. Agora, claro está que o Estado angolano tem dificuldade de trazer esse dinheiro para aqui, porque os países sabem, primeiro, é que as pessoas são de facto criminosas e levaram esse dinheiro lá para fora por via de esquemas fraudulentos, mas também esses países, por outro lado, acompanham a nossa dinâmica, né, e percebem que o combate à corrupção em Angola, na verdade, foi um fiasco. Né. A partida, sabem, têm a noção que esse dinheiro, voltando para Angola, não vai estar ao serviço da economia angolana, não vai estar ao serviço do povo angolano, do Estado angolano, vai estar ao serviço de determinadas individualidades, de determinados grupos, e não necessariamente ao povo angolano. Porque o combate à corrupção, na verdade, revelou-se um fracasso, revelou-se, na verdade, uma transferência de ativos, né, de umas pessoas para outras pessoas.
E os fundamentos que têm sido apresentados pelas autoridades angolanas para a manutenção dos ativos não têm colhido muitos efeitos. Esta é, de resto, a conclusão do jurista William Toné, para quem este processo vai ser difícil de ser concretizado.
Uma ação destas não leva tempo, é verdade, mas quer dizer que os fundamentos pelos quais Angola assenta a justificativa para a manutenção deste dinheiro, não tem colhido muitos efeitos. Por outro lado, agora parece mais difícil depois da decisão da Comissão da ONU, que diz que houve um procedimento, não é, contra a lei e contra a Constituição. Com base nisso, não tem hipótese de prosperar esta ação. Não se pode ser taxativo que não dê nenhum resultado, mas tem poucas possibilidades de prosperar.
Mas as autoridades angolanas, William Tané, as autoridades angolanas afirmam que, ou seja, minimizam esta decisão das Nações Unidas, deste departamento, no caso específico, e também dizem que nunca foram notificados.
Sim, mas se você nunca foi notificado, reivindica em sede própria. Quer dizer, porque não é isso que diz a decisão da ONU. Não é isso que diz a decisão da ONU. E eles não sabiam. Por outro lado, aqui dois aspectos. Inicialmente, quem despoletou o dinheiro de São Vicente foram as autoridades suíças. Não foi Angola que mandou arrestar e deu a conhecer a Suíça. Não. Começou com uma indagação, né, da Confederação Helvética a saber qual era a proveniência e a legalidade daquele dinheiro domiciliado em nome do senhor Carlos São Vicente. E a resposta da Procuradoria, isto consta em documentação, é que aquele dinheiro era legítimo. Obviamente, estávamos na vigência do presidente José Eduardo Santos, o homem dos 38 anos. Ora, depois de considerar legítimo, tem Angola, a mesma Angola, considerar ilegítimo porque estava à frente do barco um novo comandante. Descredibiliza a justiça angolana. Mas essa decisão é fruto de um recurso. E o recurso não foi secreto. Aquela decisão não é baseada numa audição. Não. Há um conjunto de elementos probatórios que fizeram parte e blindaram a decisão da Comissão da ONU. Nenhum daqueles juízes é do Comitê de Especialidade. Portanto, não tem interesse particular na causa.
Pois.
É questões de constitucionalidade.
Foi
aferido ali.
Pois, e é por aqui que eu gostaria, de facto, porque também há muitas opiniões que afirmam haver alguma inconstitucionalidade dos procedimentos que estão a ser seguidos pelas autoridades angolanas, que admite-se igualmente que eles podem ferir até direitos fundamentais. Também partilha desta mesma opinião?
Mas partilho. Por que ele teve uma prisão cautelar quilométrica? Por quê? Não havia outras medidas de restrição? Por que ele teve essas medidas? Por que não lhe foi negada assistência médica? Por quê? Ora, se você faz isso a um cônjuge de uma membro do Comitê Central do Partido no Poder, mostra que nem sempre se tem em conta, não é, a higiene intelectual. Porque ele não iria fugir sem passaporte, tem outras medidas de controlo. Mas não, é mesmo para sofrer. Ele foi preso.
Para o também jornalista de profissão, as autoridades não têm conseguido investigar a quantidade de dinheiro que reclamam terem sido transferidos para a Suíça. William Toné defende, por outro lado, a higienização do sistema jurídico angolano.
Ela não consegue justificar o quanto. Fala em milhões, de forma aleatória. Mas tem que justificar no processo. O grande problema é que você não pode condenar alguém sem saber qual é o quanto de lapidar. E ao longo de 7 anos, a investigação tem sido débil. Débil. Há um primarismo que não é compaginável sequer com alunos do segundo ano de direito que estão a ser cometidos. Não há nenhum processo que tenha sido bem instruído de forma imparcial. E depois, numa altura que se combate a corrupção, é a altura em que se produz mais magistrados ricos. É que você tem uma magistratura credível com magistrados empresários. Não é possível. Um magistrado, não é, tem que ser um homem de notável saber jurídico e reputação ilibada. E nós vimos que isto não existe. E agora temos outro exemplo. Há uma decisão do Tribunal Constitucional e o presidente do tribunal diz que vai julgar de novo o processo. Isso é um regabofo jurídico. Não é possível. Não é possível.
Okay.
Nós temos que higienizar o sistema judicial.
Entretanto, o analista político Albino Paquisi afirma que a falta de transparência na gestão de bens públicos pode condicionar a recuperação dos milhões de dólares que muitos governantes angolanos transferiram para o exterior do país, como é o caso da Suíça.
Mesmo que haja, portanto, a cooperação judiciária, como nós ouvimos o que disse António Costa em Portugal, há coisa de meses, antes de deixar de ser ministro, ele disse: nós vamos enviar, desde que este capital, que nós temos aqui, também ouvimos o professor Marcelo e outros economistas e juristas, desde que este capital que deve ser devolvido não sufoque a nossa economia, desde que não nos cause problemas financeiros na nossa realidade. Porque nós mandamos tudo para a Europa e depois eles põem a circular o capital. Mas estava a dizer, um outro aspecto que torna também o processo muito difícil é este. que temos que ter sempre atenção é que muitos destes governos, e a Suíça não é exceção, devolvem o dinheiro quando percebem que o governante que vem pedir, que o novo governo substituto, é realmente transparente. Então devolve-se como esse capital? Devolve-se o dinheiro, muitas vezes em espécie, ou então se pode devolver em serviços, ou então em investimentos. Também é muito possível fazer isso. Nós temos várias linhas de negociação. Mas a grande verdade é essa. E nós aqui temos que ser realistas, não? Não tem havido a suficiente transparência do nosso governo que dá a garantia de que vamos recuperar os milhões que estão nas contas da Suíça, desta figura em referência, Manuel Vicente, e depois este dinheiro venha para o nosso sistema financeiro.
Aqui estamos a falar não só de Manuel Vicente, mas principalmente do empresário São Vicente.
Sim, estamos a falar do empresário São Vicente, exatamente. Estamos a falar do empresário São Vicente e podemos estender isso para outras abordagens relativas à recuperação de ativos. Quando estes países percebem que, mesmo havendo essa recuperação, há o risco de este dinheiro voltar para o nosso país e entrar num novo sistema de corrupção, muito sinceramente temos que ser claros. A justiça não coopera. Não coopera. Portanto, eu não sei, posso dizer dessa maneira, posso dar essa expressão, não sei se nós somos suficientemente transparentes, se nós temos sido suficientemente transparentes, ou se já acabamos com as más práticas no Poder Judicial e no Poder Executivo, no sentido de dizer, venha cá esse capital que será investido e que não haverá, pelo meio, sistemas de corrupção.
Finalmente, o analista Albino Pakisi defende que o Ministério Público de Angola deve encontrar outras soluções que, do seu ponto de vista, podem ajudar para a sua ofensiva de recuperação dos ativos que saíram ilicitamente do país.
Eu penso que as explicações foram suficientemente dadas, tanto cá internamente como certamente na Suíça. As explicações foram suficientemente dadas. Eu penso que nós temos que encontrar outra maneira de poder recuperar esse capital. Aliás, como disse há pouco tempo, se não vem do próprio repatriamento, nós podíamos negociar com a Suíça outras formas de conseguir esse capital. Desde que nós provemos que esses capitais saíram ilicitamente do nosso país. Aliás, o processo que levou à aquisição desse capital é um processo ilícito. Porque a grande verdade é essa. E esses processos judiciais levam muito tempo. E pôs aqui uma coisa.
Mas, doutor, esses capitais passaram por instituições bancárias.
Pois, mas aqui é onde está o grande problema, não? Aqui é onde está o grande problema, ou seja, são as instituições bancárias nacionais, de modo lícito, que mandaram os capitais para fora, que mandaram esse dinheiro para fora.
É que não pode estar em causa também, portanto, a legitimidade desta necessidade que as autoridades angolanas têm de recuperar estes capitais, não se põe em causa esta legitimidade?
Por isso é que nós estamos a dizer, embora haja legitimidade, porque nós hoje entramos numa nova velocidade, mas muitos dos atores que estão no sistema são os mesmos. Uhum. Eu peço desculpa dizer isso, mas essa é a pura verdade. Tanto quando falamos dos Estados Unidos, quando falamos da Europa e dos países, nós entramos numa nova velocidade. Estamos a tentar o combate à corrupção, mas muitos dos atores, não todos, muitos dos atores do sistema são os mesmos. Não há garantias. Nesse sentido, não há garantias de que nós conseguimos repatriar os milhões que Manuel Vicente levou do nosso país de modo legal, que passou pelas instituições legais, e depois venha cá e não faça parte do sistema. A nossa desconfiança enquanto angolanos é a mesma desconfiança que existe na Suíça, é a mesma desconfiança que existe em Portugal. Aliás, nós sabemos que agora, estendendo um bocadinho esta nossa abordagem, Portugal também bloqueou contas de angolanos que tenham mais de 150 milhões de euros. Ou seja, não há, porque o sistema, as pessoas que integram o sistema, em muitos casos são as mesmas, portanto, a garantia de que eles não possam fazer, eles possam fazer diferente é muito diminuta. A desconfiança destes países também é séria.
E doutor Albino Pakisi, como é que olha para os novos casos de corrupção que são denunciados diariamente ou mensalmente, quer a nível das redes sociais, em outros órgãos, nesta atual governação de João Lourenço?
Eu olho com muita preocupação, Arão. Eu olho com muita preocupação. E a verdade é que eu não sou eu que digo isso. É também o Arau que pensa assim. É todos os angolanos que pensam assim, pelo menos estão ligados aos noticiários. Mas por quê? Porque isto não vem de gente de fora. Qualquer pessoa que esteja atento, a coisa de meses. A ministra das Finanças, Vera Davi, disse: eu tenho chamado a atenção. Porque tudo o resto é sarna que nos vamos arranjar lá em frente. É a ministra das Finanças que está a dizer. Não sou eu que estou a dizer, é a ministra que está a dizer que o governo angolano tem estado a adotar práticas, não são as práticas mais recomendadas, do ponto de vista da transparência e da utilização do dinheiro público, e, portanto, lá em frente vamos ter problemas. Essa pergunta depois surge sempre, Arão. Quem é que nos garante que se o governo continua aqui e acolá, com certos casos de corrupção, quem é que garante que em 2028, 29 e 30 não vamos continuar a ter o combate à corrupção com as pessoas que hoje estão no governo? Portanto, eu penso muito sinceramente que olho para isso com muita preocupação, e as promessas que foram feitas em 2017 pelo presidente João Lourenço, as quais nós todos batemos palmas e agradecemos a Deus, não são as que nós estamos a ver hoje. Porque hoje, embora haja abertura aqui e acolá, os monopólios continuam. Os favores continuam e conseguimos perceber que no país algumas pessoas se enriquecem todos os dias e outras empobrecem todos os dias. Talvez tenhamos mudado algo, mas há muita coisa que continua mal ou então continua pior.
Albino Paquice, William Toné e Manuel Cangundo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.